Eu tive muitos relacionamentos na minha vida e nunca durou muito tempo, sabe? Aí eu penso, eu sou uma pessoa frustrada, eu tenho algum problema? Não, sabe? Eu realmente estou tentando alguma coisa que eu nem sei o que que é, nem sei o que que eu quero.
É que as pessoas têm...
As
pessoas têm uma falsa ilusão de que o relacionamento bom é aquele que dura. E aí quando eu dou palestra, o pessoal diz, ah, mas meus avós estão casados há mais de 40 anos. Opa, tá, e daí? Será que eles estão felizes? Ou, ah, eu tinha um relacionamento, tinha um namoro tão lindo, durou 6 anos, mas aí deu errado. Ah, mas por que que deu errado? Deu certo por 6 anos? Por que que quando acaba dá errado e quando dura dá certo? Por que que a métrica é a duração? Né? É essa conta que a gente precisa parar de rever, porque senão a gente passa a desejar relacionamentos longevos e em nome dele ser longevo, a gente passa a se sujeitar a coisas que não deveria.
É, e também ver a solteirice ou a solidão, não quer, né? Você estar solteira não quer dizer você sentir solidão, você pode sentir solidão com uma pessoa do seu lado, né? E diversas situações, você pode sentir solidão rodeado de pessoas. Então eu acho que esses julgamentos, assim, que são feitos na sociedade são muito errôneos nesse sentido, né?
Não, isso é tão verdade. Um autor que eu gosto muito, o Gicovati, ele diz assim que ele fala de casamento, mas considerando pessoas que estão numa relação. Ele fala que não são dois estados civis, de solteiro e casado. Ele diz que na verdade são três, que existe o mal casado, o solteiro e o bem casado. Que as pessoas acham que solteiro é o pior, mas pior que estar solteiro sozinho é você estar num relacionamento ruim. Porque enquanto você está solteiro, você tem a fantasia que você poderia ser mais feliz se você estivesse numa relação. Se você está numa relação ruim, qual é a sua fantasia? Se você se sente sozinho estando com alguém, você não tem perspectiva de melhora, você sofre muito mais. Então, ser solteiro é ruim? Bom, se você comparar com uma relação feliz, com uma relação saudável, ok, é pior. Mas é infinitamente melhor do que você estar numa relação que não é saudável, uma relação infeliz.
Sim, você pode estar super feliz sozinha também, né? Eu sou muito feliz sozinha, mas sempre busco ter alguém, eu sempre estou numa busca, assim. Eu quero ler aqui os comentários antes que eu me perca, tá, Matheus? A Marcela colocou, ela que tinha falado do prazer, ali, amor é o prazer, ela falou o prazer no sentido de degustar todos os sentidos da vida além do sexo, né? E a Márcia Penteado escreveu para o Matheus aqui, ó, Matheus, para Lacan a relação sexual não existe, pois a completude estando no registro imaginário, cada um constrói o gozo de forma singular. Outra questão importante, é legal, né? Porque a Márcia já tinha comentado isso no programa, cada um constrói o gozo de forma singular. E eu lembro de uma frase de uma amiga minha, que inclusive eu acho que ela está aqui assistindo, mas eu não vou citar, mas que ela fala que a gente nunca vai saber o pensamento do outro na hora do gozo. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, pode estar pensando em outra pessoa, pode estar pensando em algo horrível, pode estar pensando em alguma situação bem caótica, assim, né? A gente nunca vai saber o que é que motiva aquele gozo, né?
Tem um amigo meu, ele tem uma frase que eu acho divertidíssima quando a gente pega para conversar sobre relacionamentos. E ele diz assim, que ele estava falando... Eu perdi o nome que você disse aí, falando que Lacan fala muito da questão da linguagem. Esse meu amigo é super lacaniano. E ele diz assim que, numa declaração de amor, quando a pessoa chega e diz, eu te amo, a outra pessoa responde, eu também, já estão falando de coisas diferentes. Porque o amor que a primeira pessoa diz vem de um lugar. Quando a outra pessoa fala eu também, já é outra coisa, de um outro lugar, com uma outra perspectiva, com outro significado, e já se desentenderam de saída.
Vou pensar nisso no meu próximo amor, não vou mais responder eu também. Ah, eu te amo, pronto. Aqui a Marcia ainda colocou outra questão importante sobre formas de amar, muito bem colocadas na sua fala, Matheus. Elas são também singulares, por isso a importância da escuta analítica, foi o que você acabou de falar aqui pra gente, né? A Léo Ribas colocou, eu me apaixono todos os dias pela mesma mulher, nos reinventamos muito ao longo de 16 anos de vida em conjunto. Léo Ribas, que lindo, ó, até me arrepiei, parabéns. A Isabel Quimelli mandou aqui coraçõezinhos pra gente. E o Max escreveu, eu adorava usar o status de viúvo. Ai, Max. Mas o Max não é viúvo, gente. É casado. A Andréia colocou, se quiserem alugo meu perfil pro Dia dos Namorados, aceito pagamento por Pix, pagamento antecipado. Contém ironia ou não, Andréia, daqui a pouco você vai ter que falar sobre isso. O Max ainda acrescentou aqui, ó, like a bird on a wire. E a Maria Andrade, o amor é eterno enquanto dura, isso aí, a sua mandou coraçãozinhos. O Max de novo, dica de série sobre relacionamentos de casais, Dag. Não sei se é Dag ou D-A-G, porque eu não vi essa série. E a Maria aqui colocou ainda, ser solteiro tem inúmeras vantagens. Eu, por exemplo, depois de 18 anos, hoje sou muito feliz comigo mesma. E aqui a Andrea falou, dizia a minha afinada mãe que viúva é quem morre. Quem tá vivo vai se relacionar com o outro. Andréia, hoje tá piada mesmo. Verdade, é isso mesmo. Matheusa só falou, parabéns pelo programa. A Márcia tá falando aqui, a Márcia Penteado Vasquez, que também é psicóloga, psicanalista. Parabéns pelo programa, lindo. Amei as colocações do Matheus. Beijos a todas, a todos e todas. E a Márcia Toledo, querida maçã, também entrando aqui na live, ó. É melhor viver na farra do que na ilusão. Adorei essa frase, Márcia. Olha a nossa cara, ó. É, a Andrea também se empolgou ali. A Amanda não tá aparecendo no vídeo dela, mas ia sorrir com essa frase também. Já virou uma frase, agora vai virar jargão do Rádio Love. É melhor viver na farra do que na ilusão. Gente, com todos esses comentários, a gente tem que entrar agora no nosso quadro com o Tarô do Amor. E daqui a pouco eu volto com o Matheus, porque eu quero perguntar uma coisa pro Matheus. Se amor eterno existe. Matheus, você vai aí pensando aí nessa resposta, né? Porque a gente fala muito, as pessoas falam muito de amor eterno. Mas agora vamos entrar aí com a nossa Amali, né? Deixa eu apresentar a Amali aí para vocês.
Depois eu quero uma pergunta pro Matheus.
Tá bom, Andréia. Se o Matheus tiver tempo, ele vai ficar aí. Deixa eu falar para vocês que a gente
está aqui no
episódio agora, é um novo quadro, cheio de expectativas para todas nós, né? E é um quadro que a gente colocou o nome inicialmente, mas esse nome ainda vai mudar, né? De Tarô do Amor. Mas a gente está ainda reformulando esse nome, mas para começar esse quadro, a gente trouxe a Amali Mussi hoje, ela é cartomante, devota do mistério. E convenhamos, né? Onde tem amor, tem muito mistério. É por isso que ela está conosco hoje no Rádio Love com este quadro, que ainda vai mudar de nome, está criando forma, gente. E trago para a live a nossa maravilhosa deusa, que vai nos contar um pouquinho sobre o que o tarô aponta ou apronta para nós nessa data tão romântica e fake deste universo intergaláctico, que é o Dia dos Namorados. Amali, é com você. Vai lá, minha querida.
Boa noite, gente, que felicidade estar aqui, tô nervosa, então me deem um desconto, né, primeira vez, a gente sempre fica nervosinha na primeira vez, né, mas eu fiz uma tiragem pensando aí nas energias dessa próxima semana, que vai envolver o Dia dos Namorados, essa data fake, mas que cria uma expectativa, e uma coisa que a gente não pode esquecer é que amanhã de manhã bem cedo vai entrar uma lua nova junto com um eclipse solar, então assim... Os próximos dias são babadeiros. E aí, o assunto, talvez a energia central que o Tarô fala pra gente dos próximos desenrolares aí, é a carta da Torre, que ela é uma carta que ela vai falar de dissoluções e de rupturas. E talvez porque seja a primeira vez de um longo tempo aí que a gente tá vindo mais pressionada, mais exausta, seja a primeira vez aí que a gente começa a se sentir um pouco mais segura, mais firme para se colocar frente a algumas pressões, às vezes, que a gente sofre, tanto a gente se controlando demais nas relações, ou até das relações mesmo, às vezes, sobrecarregando a gente. Quando a gente começa a se colocar mais assim, algumas rupturas acontecem, né? Porque aquela estrutura que estava ali, agindo numa energia estável, ela começa a se dissolver para a gente poder começar a criar outros espaços dentro das relações que a gente já vive, ou até na forma como a gente se coloca aí, seja que se você tá solteiro, tá aí com os crush na lista, ou se você tá numa relação, nesse lugar de realmente buscar o próprio prazer, de buscar se sentir seguro dentro da relação, de estar se sentindo confortável e sentindo que as nossas necessidades estão sendo colocadas ali, né? Porque às vezes no dia a dia a gente vai ali construindo algumas expectativas ou vai construindo algumas prisões, né, pra gente dentro das relações. Isso também pode vir do externo, dos parceiros, né, das relações, e aí a gente começa a se colocar, e isso começa a causar uma dissolução. O que a gente tem que pensar? que tudo que a gente precisa de uma mudança, seja de um hábito nosso ou de um hábito da relação, não é da noite para o dia que acontece. Então, o que a gente tem que pensar para os próximos dias é que a gente vai ter que ter energia todo dia meio que para repetir isso, entendeu? Até o negócio virar um costume. Então, não é que, ah, de repente, eu falei tudo que eu quero, tudo que eu penso, eu consegui me colocar com aquele crush do jeito que eu queria, que a coisa vai mudar da noite para o dia. Não é bem assim. Né? Então, assim, é aquela coisa assim do dissolver uns hábitos, sejam nossos, que são nocivos nas nossas relações, ou até padrões dentro da nossa relação mesmo que a gente queira mudar. E eu acho que os próximos dias eles vão estar um pouco nesse sentido, sabe? Da gente se sentir um pouco melhor, começar a se colocar, mas lembrar que não é uma vez só que vai adiantar, entendeu? Que a gente precisa ter uma certa persistência nisso. Acho que rola, tá? Acho que a gente vai ter uns dias talvez de mais prazer, mas com uma energia um pouco mais latente. Então, tomar cuidado com as comunicações, tá? Lua nova, eclipse, talvez seja todo mundo muito à flor da pele. Então, colocar as vontades e colocar os desejos de uma forma segura, de uma forma madura, pra não cair em discussões desnecessárias e, de repente, perder o estímulo dessas movimentações e dessas mudanças, hein, gente? Mas isso é o que eu percebi aí para os próximos dias. Espero que a gente consiga se colocar de fato, dar vazão para os nossos prazeres, para os nossos desejos, sentir um pouco da nossa autoestima e da nossa segurança mais fortalecida no meio desse caos que a gente está vivendo, que é tão difícil, né? Mas para a gente poder começar a construir outras formas de relacionamento. Ou a gente com quem a gente tá aí paquerando, ou dentro da relação que a gente já tá vivendo. Me digam o que vocês acharam aí dessa energia da semana.
Olha, eu como boa faladora, assim, encrenqueira e tudo mais, eu fiquei bem preocupada com o que pode vir pra mim aí durante esses próximos dias, né? Pelo jeito, não é uma época que vai me favorecer muito, porque eu sou faladora e sou encrenqueira e eu gosto de me... Não é que eu gosto, mas eu me meto sempre em confusões, né? Então, falo mais do que devo, sabe? Todas essas coisas, assim, não tem um equilíbrio muito bem centrado, assim. Eu acho que pelo que a Mali falou, eu vou me ferrar nesse período se eu quiser me aproximar de alguém. Mas eu posso ficar na minha, né, Mali? É melhor eu levar o isolamento bem a sério, então.
Eu acho que é o lugar, assim, de se colocar dentro da certeza, sabe? Falar as coisas com maturidade, com uma firmeza, mas não nesse lugar de... às vezes... Não nesse lugar cortante, nesse lugar de estabelecer mesmo. Eu acho que talvez a nossa sensação, os nossos desejos, o nosso corpo esteja mais latente nos próximos dias, né? As nossas vontades aí. E é bom colocar isso de uma forma estruturada, de uma forma madura, pra gente começar a romper alguns padrões. Claro que isso é difícil. Primeiro é meio caótico, primeiro a gente entende como é que é esse movimento, organiza para conseguir aproveitar direitinho, né? Então, quebrar ciclos, sabe? Aquela coisinha que fica repetindo, que a gente tenta, a gente finge que não tá vendo, que é uma repetição de ciclo, mas tá ali, sabe?
Que ótimo, Maria. Textura. Eu acho que isso até o Matheus vai concordar aqui, que a gente tem sempre essa quebra de ciclo, sabe? A gente reforça muito uma ideia. Eu acabei de falar, eu sou assim, eu já sou assim, por que eu não posso mudar, né? Por que eu não posso me rever como pessoa? Tem uma pergunta aqui pra você, Amali. Primeiro, falar aqui, ó, o Julia escreveu, Julia Torres aqui, ó. Boa, Joana Dobre, deve ter dado risada aí, porque o Julia me conhece bem, é meu amigão aí, deve ter dado risada quando eu falei, falou, essa é a Joana mesmo, né? E aqui o Max, a mística é muito sou pimpa. O Max hoje tá que tá aí com os ditados dele. A Márcia falou perfeito sobre amor. Eu sou membro do Fórum do Campo Lacaniano de Curitiba, falando pra você, Matheus. E aqui a Marcela colocou, boa noite, amando o programa, parabéns a todos. Posso fazer uma pergunta para o Tarô? Meu nome é Marcela Cristina dos Santos. Data de nascimento, 11 de março de 82. Quero saber da minha vida amorosa, Amali.
Mas aí, A gente vai fazer um especial, né? Respondendo pras pessoas. Hoje eu vim trazer as energias da semana. Não tô preparada hoje pra abrir tema aqui, não, gente. Porque a gente até conversou sobre isso. Eu vou vir aqui às vezes ao vivo, às vezes vai ser gravado. Conselho, energia da semana. Mas às vezes eu vou vir aqui responder vocês. Mas hoje não era essa a proposta. Desculpa, viu?
Então, Marcela, fica assim, ó. Assim que a gente fazer um programa que a Mali vai abrir realmente o tarô para os ouvintes, a gente te avisa e daí ela fala sobre a sua vida amorosa. Você também pode entrar em contato aí pelas redes sociais com a Mali, né, a Mali, e conversar com ela. É, ligando também, ó, ligue já, né? Aí a nossa moto no mercado aqui do Rádio Love. E você pode falar com ela pelo telefone, pelas redes sociais, depois a gente vai passar esse contato pra você, daí você conversa com ela pessoalmente. É, e quando a gente tiver esse programa aí, onde a Mari vai fazer todo esse processo de abertura do tarô, a gente te convida também a participar. A Márcia Toledo também colocou um eclipse elucidatório. É isso aí, um eclipse elucidatório. Agora eu vou passar essa fala para o Matheus, que está ali coçando a barbicha. Matheus, com tudo isso que você está ouvindo e vendo, como é que você encara toda essa situação? Você também acha, como psicólogo, já em outra área, né, de outro lado da história, assim, como é que você encara essas mudanças aí que são necessárias? Porque às vezes a gente fica nessa repetição, num relacionamento de erros, né? Acho que a Mali trouxe aí uma fala muito importante nesse sentido. A gente tem essa... Ai, meu Deus, eu sempre me relaciono com pessoas iguais, sempre o mesmo problema. Ou muda, pega uma pessoa totalmente diferente da outra, mas o problema tá ali. Será que o problema é do outro ou o problema é meu? Né? E como é difícil, às vezes, da gente olhar para dentro e da gente mesmo e se reconstruir nisso, né? Como não repetir essas falas? Como não repetir comportamentos em relações, Matheus?
Então, estou pensando aqui que eu estava falando do Reich, depois eu falei de Lacan, e eu sou só um curioso dessas áreas, porque a minha área de estudo é da área da sistêmica. E dentro da abordagem sistêmica, a gente usa muito uma expressão de padrão de funcionamento, que é o jeito que quase como que cada um foi programado a funcionar. E se a gente não se atenta ao nosso padrão de funcionamento, a gente vai sempre repeti-lo como um disco arranhado que sempre volta para o mesmo ponto da música. E aí a gente cai naqueles lugares de, eu tenho o dedo podre. Aí você sai de uma relação ruim, aí você encontra uma nova relação que tem tudo para ser melhor e ser boa, mas aí você descobre que ela é ruim também. E aí você sai de uma pessoa assim, e você descobre que vai ser ruim também, e aquilo fica se repetindo. Agora há pouco, uma outra pessoa, que eu já não lembro o nome, disse que estava casado há 16 anos e que ainda se apaixonava todos os dias e que eles tinham uma relação ótima. Eu acho que renovar os ciclos é sobre isso, né? Uma relação, ela vai passar por inúmeros ciclos, né? O nascimento de um primeiro filho, de um segundo filho, a adolescência do filho, mudanças de endereço, mudanças de emprego, fases da vida, a gente vai ficando mais velho, etc. Por mais que a gente esteja casado com a mesma relação, assim, com a mesma pessoa, aquela relação ela acaba e se renova o tempo todo. Então, a arte de conseguir se renovar dentro da relação é o que faz com que ela seja duradoura. Então, é interessante quando a gente fala de renovar ciclos, que é como se fosse uma espiral, que você vai, volta do mesmo ponto, mas você volta... Não é bem no mesmo ponto, porque você volta numa espiral um pouco maior. Existe um crescimento nessas voltas desses ciclos. Então você continua com aquela pessoa, mas você continua de um jeito melhor do que você estava antes. Você não repete as coisas do mesmo jeito. Não é exatamente como a Mali trouxe, mas é o jeito que eu entendo essa questão de repetir ciclos ou mudar esses ciclos.
Eu acho que um veio de encontro ao outro. Foi ótimo para todas ouvirem isso. Acho que é ótimo para os nossos ouvintes também. Estão agradecendo aqui, acompanhando. O Julia colocou acompanhando aqui. Amiga, muito legal trazer o assunto para debate. Valeu, Julia, com certeza. São temas que interessam a todo mundo. E eu acho que todo mundo se encaixa dentro desse tipo de fala. E a Maria ainda falou, a Maria, sobre rupturas, né? Que é um período que pode acontecer rupturas. É isso, Amalie?